Vou lhe fazer uma visita, mas não fica assim aflita, que eu não sou de reparar.
Álbum de recordações felizes, numa visita às memórias felizes da vossa fotografia com história. Bom dia, estimados ouvintes. Sou Ana Maria Vilela, dou aulas na Universidade Internacional para a Terceira Idade e sou autora e apresentadora do programa Álbum de Recordações Felizes, a transmitir quinzenalmente, numa visita às memórias felizes da vossa fotografia com história. Optei por prosseguir o programa a solo e torná-lo diálogo quando os ouvintes o desejarem. Portanto, o programa de hoje e os que se lhe seguem serão compostos por duas vertentes. A primeira, a leitura de artigos da obra A Arte Fotográfica, revista mensal dos progressos da fotografia e artes correlativas, cujo primeiro número data de janeiro de 1884, e contou com a participação dos mais distintos amadores, como Dona Margarida Relvas, Carlos Relvas, Eduardo Alves, Constantino Paes, Ramos Pinto, Rebelo Valente, Joaquim Basto, Antero Araújo, Nuno Salgueiro, João Romão, etc. E, no ponto segundo, alguns apontamentos sobre a fotografia retirada do meu álbum de recordações felizes, na esperança que elas despertem nos ouvintes os desejos de diálogo comigo nos próximos programas, para assim voltarmos aos moldes iniciais. Já sabem que as gravações podem ser efetuadas em estúdio ou telefonicamente, através do 929-058-227. Já nos encontramos no número 3 de A Arte Fotográfica, e dele vou ler apenas metade de um artigo, pois o restante falo-é no próximo programa, sob o título O Fotógrafo Ambulante. O fotógrafo de profissão, que raríssimas vezes sai do seu atelier, onde se acha comodamente instalado, desconhece completamente este tipo, um verdadeiro tipo, bem digno de atenção e de estudo, o fotógrafo ambulante. É quase sempre um estraga-chapas e um desgostoso da vida. Sabe muitíssimo pouco de fotografia, o que de resto não admira. Fez fotógrafo provavelmente com a convicção consoladora e íntima de que para aquilo nem mesmo era absolutamente indispensável saber ler. E na parte puramente convencional da sua ilustração, esqueceu-se desse pequeno predicado. A fotografia foi-lhe, portanto, uma ingrata, ela que é uma verdadeira ciência espinhosa e difícil. E então pagou-lhe na mesma moeda, retribuiu-lhe em desgostos o que ele lhe dava em desleixos, como uma amante não compreendida, cansada de ser benévola e adorável, desprezou-o como um bárbaro, trazendo-lhe a miséria. De maneira que, quando ele sonhava em palácios encantados, ela dava-lhe as botas rotas. Quando a soberbava por mais de uma inspiração grande, ela trazia-lhe os fundilhos das calças. E cada vez tornava mais acanhado o espaço em que se movia, porque a nossa arte cada vez distanciava mais dele. Ouvia, é certo, falar de longe como uma suspeita indefinida nas maravilhas da fotografia, na satisfação que dava aos verdadeiros sábios do auxílio espantoso com que acompanhava as ciências, as indústrias e as artes. E ele, da espessura do seu cérebro, ficava a olhar para aquilo como um burro para um palácio. Depois também o público não queria nada com ele. Fazia retratos quase de graça e nem mesmo a sopeira o procurava. Daí, um belo dia, teve um desejo de ávaro. Resolveu explorar a província. O aparelho fotográfico debaixo do braço e toda a frascalhada numa caixa na imperial de um carro. Uma ideia luminosa, de facto. Porque, enfim, era possível encontrar gente um pouco mais ignorante do que ele. E então, as feiras, as praias, as estações de águas sorriam-lhe. A todas ofereceu o seu colódio barato. A Feira da Agonia, a da Aveiro, a de Vila Real, a de Penafiel, as praias, as localidades a que o reumatismo acode. Tiveram e têm a deliciosa aventura de o contar no número dos seus hóspedes ilustres. Aparece, e tanto basta para fazer por vezes uma concorrência enorme aos barracões dos Dalotes. Pergunta-se, que farei hoje? Irei à noite aos Dalotes ou agora ao fotógrafo? Porque são, por igual, cómicos, porcos, ridículos e desgraçados. Há clichêzinho que vale o melhor dos palhaços da feira. há sessões de pose que nada ficam a dever ao mais mirabolante intermédio cómico. O facto simples tão apreciado de comer estopa inflamada, que diabo é? Sim, ao lado de um fotógrafo ambulante que se dispõe a fazer-nos a caricatura. O que escreve isto já viu, numa estação de águas, um ambulante rufar num tambor para anunciar retratos a mil reis, a dúzia, com lustro, Clódio e corda bamba. Quase sempre o fotógrafo ambulante sai das grandes cidades, quase sempre cheio de indignação, como aquele célebre rapin espanhol que abandonou Madrid, entendendo que a grande capital ficava sem gente e sem dinheiro. Chega à localidade onde vai operar prodígios e instala-se. Tudo lhe serve, desde o pátio da tasca até ao quintal do lavrador. E se volta àquela localidade, tem sempre o cuidado de não ir para o mesmo sítio, mera questão de não aumentar dívidas. E o seu primeiro cuidado é tratar da reclame. Fica-lhe económica, simples anúncios à pena, cheios de erros ortográficos. A velha vitrine dos dias gloriosos é colocada à entrada do Templo da Arte e uma coleção estranha de retratos apanhados aqui e acolá, e é que será difícil dar uma paternidade autêntica. De onde vieram? Ninguém sabe. Quem os fez? Muito menos se sabe ainda. O que é evidente é que eles, os míseros, têm uma fisionomia única, assombrosa e espantada. O albuminato de prata, instável como é, empalidece cada vez mais ao contacto daquelas bolandas e daquelas temperaturas variadas. A fotografia de Londres de hoje foi tomada na Bridge Street e engloba uma boa parte do Parlamento, incluindo a Câmara dos Comuns. Como foi tirada a partir da ponte, não abarcou o Big Ben, colocado em 1858, que dá às horas após os outros quatro pequenos sinos darem os quartos. Mais ou menos no centro do retrato, com as mesmas dimensões do anterior, ou seja, 10 por 15, e a cores, encontra-se a minha filha, então com os seus radiosos 16 anos. Está apoiada com os cotovelos no parapeito da ponte e, voltando-se ligeiramente, mostra-me um sorriso. Os seus cabelos ao vento parecem poisar no pano de fundo que é o tamisa. Às costas tem a mochila que levava o guia de Londres, onde lemos que foi em 1066 que a cidade se converteu em capital. 600 anos depois, sofre o grande incêndio e será reconstruída a partir de uma zona que hoje se chama City. No século XVIII, irá abarcar as zonas adjacentes, acabando por tomar a configuração atual após a reconstrução levada a cabo depois da Segunda Guerra Mundial, que simplesmente devastou a cidade. Segui a fotografia anterior de Buckingham desta apresentação, versando o Parlamento, que é afinal o Palácio do Westminster, onde estão sediadas a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns, e onde está presente o primeiro ou a primeiro-ministro e a sua oposição. Cito do guia. O governo formula a legislação, que deve ser acordada pelas duas câmaras antes de se tornar lei. Escolhi esta foto porque admiro o sistema parlamentar inglês e ainda admiro, em maior escala, o facto de ser uma monarquia. Devido ao pequeno período de 5 dias da nossa primeira visita a Londres, não nos foi possível ver tudo o que tínhamos intenção de visitar. Porém, como as visitas guiadas ao Parlamento não se efetuam durante o verão e como estávamos em agosto, resolvemos deixá-la para uma viagem à capital do Reino Unido posterior. Após a tomada desta foto, seguimos para Greenwich, que será tema do próximo programa. Quanto à música que dedico a este retrato, teria, infalivelmente, de ter sido composta por um dos membros do mais célebre grupo inglês, os Beatles. Ouçamos, portanto, Imagine.
Living.
Estivemos convosco, estimados ouvintes, nesta difusão de ondas de sadio e alegre convívio através da Rádio Freguesia de Belém. Desejo-lhes um dia feliz e esperamos que queiram partilhar connosco as vossas recordações felizes na Rádio Freguesia de Belém, no programa Álbum de Recordações Felizes.